Olá, Tutaneia está ao vivo neste Brasilzão velho sem porteira. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora,
Rodolfo.
e do outro lado da tela, aqui pertinho, aqui de São Paulo, fala conosco o escritor, professor, lá das plagas gaúchas, né? O Paulo Scott. Você já o conhece, claro, mas eu passo a bola aqui para a Eleonora fazer uma apresentação, como manda o figurino, é como a gente dizia lá na terra. Eleonora.
Paulo Scott, que bom que você está aqui nessa tarde do dia 20 de janeiro de 2023, um ano cheio de aventuras aí para o país, cheio de tensões. Paulo Scott é poeta, romancista, esteve aqui com a gente falando sobre o Marrom e o Amarelo, que é o livro em torno do qual a gente acabou se conversando da última vez, um livro que está fazendo um sucesso grande no exterior. O Paulo Scott é formado em Direito, né, na PUC, do Rio Grande do Sul, e mestre em Direito Público pela UFRGS. Tem uma série de livros, de romances, contos, poesias, né, teatro. Enfim, é um artista aí bastante, enfim, variado em muitas atividades, mas a gente ficou gostou muito do Marrom Amarelo. Fizemos a primeira conversa com o Paulo aqui, que foi muito bacana, e queríamos repetir aqui nesse nosso aniversário de 5 anos, que a nossa festa é essa, é conversar com as pessoas e, enfim, ver como é que estão as coisas. Eu queria, bom, como é que você tá? Como é que você viu esses primeiros 20 dias aí do ano? O que você está achando?
Bom, antes de mais nada, quero parabenizá-los pelo projeto tão lindo, todo esse afeto que vocês espalham e a seriedade. Acho que isso é um pouco do eco, né, dessa cumplicidade, desse talento, mas dessa inquietude afetiva, né, que vocês juntam ao redor de vocês, desse projeto. Então, para mim, é uma felicidade muito grande estar aqui com vocês nessa semana dos 5 anos, né, desse projeto. É uma honra poder dividir na mesma semana em que, poxa, pessoas que eu considero meus mestres, assim, como Chico Teixeira, Luiz Eduardo Soares, né, e outros tantos nomes que vieram aqui nesses últimos dias. Eu tenho, digamos assim, a consciência, porque já tenho uma certa idade, de que os 100 dias de um mandato, eles são muito importantes, eles são uma espécie de mapa, configuração, configurador das consequências que se seguirão no mandato. E nós estamos no primeiro quinto desses 100 dias. E no oitavo dia, ou seja, não é, ainda no primeiro segui no primeiro dia seguinte, a primeira semana de mandato, você tem, então, um fato que já vinha sendo articulado e que está dentro, digamos assim, de uma vocação civilizatória brasileira, que é de violência, que é de opressão, e que eclode justamente no dia 8. Eu não penso que dá para rotular como um golpe, mas ele é parte de um processo de abalo, né, do projeto democrático. E eu imagino que esse governo ele tá emparedado. Ele está emparedado pela elite brasileira. Ele está emparedado por uma visão, uma ideologia, por uma doutrina, por uma inércia que absorve o comportamento estrutural das Forças Armadas, que reconhecem no tipo de proposta encaminhada pelo Partido dos Trabalhadores, por essa frente que sustenta esse governo, uma ameaça. Então, não espere que essa elite que ganhou tanto desde o advento do golpe, né, de 2016, do golpe político de 2016, que essa elite vai dar trégua. né, para essa proposta de renovação do país. Evidentemente, e as pessoas que falaram essa semana aqui, que eu repito, são meus mestres, são minhas mestres, falaram todos nessa linha, e eu concordo, que Lula está mais amadurecido e Lula tem uma visão diferente da visão que norteou os seus dois mandatos e também, digamos assim, a sua presença, a sua proximidade nos mandatos da presidente Dilma. Eu percebo, quando ele falou no acampamento Terra Livre, né, no acampamento indígena, que, na minha opinião, atualmente é o movimento social mais importante, e a salvação do país está nos movimentos sociais. Quando ele fala para aqueles, para aquelas lideranças, para aquelas pessoas engajadas, uma das lutas mais importantes da história desse país, eu fazia tempo que eu não via o Lula tão inspirado, tão feliz. E ele diz, eu aprendi, hoje eu entendo, e eu consigo ver as nossas cegueiras do passado, as nossas falhas, as minhas falhas. Isso é a voz de um líder. Esse é um homem que se coloca para o futuro. E eu tenho muita esperança na subjetividade que se articula em torno do Lula hoje, né? E da sua companheira, sim, né? Porque, digamos assim, ali é uma composição, né, de afeto, mas de esperança, que me deixa esperançoso também e otimista, apesar de toda essa pressão. O que eu queria pontuar, que me parece essencial nessa nossa conversa, é que, em termos de economia, muito pouco vai poder ser feito nesses 4 anos. Né? Em termos assim, objetivos, nós temos diante de nós uma crise econômica seríssima, mundial seríssima. Nós temos um cenário de guerra que se projeta permanente, tá? Nesse conflito, dessa bipolaridade que se estabelece basicamente entre Estados Unidos e China, e aí no meio você bota a OTAN, você bota a Rússia, né? E nós estamos num momento em que o mundo, ele se guia muito, ele se estrutura muito por uma inclinação severa pelo gozo das expressões de ódio, sabe? De um lado, e também pelo acolhimento, né, de certas carências, de certas fragilidades emocionais, também pela expressão do ódio. Quando a gente fala em marco regulatório de internet, a gente tem que pensar que a internet, né, que essa criança se expandindo numa velocidade, né, incompreensível muitas vezes, essa internet, ela não é de hoje, ela não é mais a mesma de 10 anos atrás. E a realidade que ela projeta, em vários planos, ela é muito superior à realidade tátil, factual, né? Tradicional, digamos assim. Então, você perceber toda essa dinâmica e os perigos lançados nas redes sociais, nas comunicações de redes sociais, entende? Que sob muitos aspectos são libertadoras, emancipadoras, também elas trazem as trevas, porque elas potencializam isso que é importante, o ódio. Nesse contexto geral e no contexto específico dos últimos dias, me parece que deveríamos denominar o dia 8 como uma intentona, né? Portanto, fracassada, uma intentona do ódio. Porque nesse contexto de ódio mundial que eu tracei, o Brasil tem um papel muito importante. Porque o que aconteceu no governo Bolsonaro não foi pouco. Ele se encadeia com outros movimentos de extrema-direita mundial, mas os limites esgarçados no Brasil não foram poucos, dentro desse esquema, né, do fascismo chegar pela via, entre aspas, né, democrática, eleitoral, né, e se expandindo na sua violência. Isso no Brasil, na América, tem uma consequência muito importante. Por quê? Porque aqui é a América, o continente da violência, da modernidade, né, das caravelas, do tráfico, né, de pessoas, né, raptadas da África e tratadas como peças, como ferramentas, como objetos, mercadorias, numa quantidade inigualável na história, com potencial de lucro nunca visto. E vamos falar pontualmente, isso é a responsabilidade dos portugueses. Essa tecnologia, claro que ele é cercado ali pelos espanhóis, depois franceses, os ingleses, né, enfim, vendo, né, essa oportunidade também se joga nesse sentido, eles, né, o grande império, né, dos anos sequentes ali. Então, o que acontece aqui no Brasil não é pouco, porque aqui é o país, né, dos engenhos, das plantations, da escravidão, do marcar na pele escura, na pele retinta, um estigma que vem pautando o mundo desde então. E o nosso país nem se fala. Se você tirar o racismo do Brasil, o Brasil desmancha no ar, não sobra nada. Inclusive, né, a percepção progressista que não perceber esse momento, né, esse ápice crítico. Então, eu penso que esses 100 primeiros dias, né, nesse um quinto dos 100 primeiros dias, já são, né, dias históricos e colocam, digamos assim, nas costas de quem assume a condução desse projeto um peso historicamente raramente visto. E eu diria, para fechar minha fala, depois eu posso aprofundar algumas questões, eu penso basicamente o seguinte: nesse governo, o que tem condições de dar resposta para o futuro do Brasil, para a educação brasileira, para o direito brasileiro, para a institucionalidade brasileira, que precisa se libertar do invasor eterno, o invasor eterno que se tornou uma espécie, na América e no Brasil, que se tornou uma espécie de fantasma que ocupa, que possui as almas e as mentes da elite, que é esse menos de 1%, né, que quer explorar o Brasil, mesmo que isso seja, né, a derrocada, né, da sua própria condição de brasileiro, né, de brasileira. Essa elite, ela é possuída por esse ímpeto de explorar, saquear, destruir. Isso eu vejo hoje na Faria Lima. Eu vejo isso nos bancos do Brasil. Eu vejo na elite proprietária das grandes terras, né? No agronegócio de ponta. Então, esse impulso quase autodestrutivo, né? Se bem, se eu colocar a questão do Lema, não é autodestrutivo, porque ele nem mora no Brasil, né? Com boa parte dessa elite não mora no Brasil. Esse governo, ele só tem condições de dar uma resposta por meio de algumas subjetividades que ocupam algumas pastas, algumas inteligências que ocupam algumas pastas. Eu gostaria de listar aqui. Me parece que os principais ministérios desse país, né, por uma lista aqui, que é mais ou menos uma sequência oficial, eu não estou hierarquizando nada aqui. Eu acho que as pastas importantes nessa perspectiva desses 100 dias é Ministério da Educação, tem Camilo Santana, que é um presidenciável, Integração e Desenvolvimento Regional, porque tem uma questão muito específica aí dessa questão da desigualdade do Brasil, que é o que os seus convidados vêm falando aqui, desigualdade, desigualdade. O Brasil é campeão de desigualdade, caramba, é um país podre de rico. Você não sustenta um modelo monetário, de estabilidade monetária, em país no mundo, se esse país não for podre de rico, como é o caso do Brasil. Só que é o país campeão de desigualdade também. Depois, esporte, Ana Moser, porque é educação, né? Justiça, Flávio Dino. Eu penso que o Flávio Dino, ele é potencialmente, não se confirmou ainda, dos melhores ministros da justiça que nós já tivemos. Porque ele é aberto, ele compreende essa tragédia que eu estou falando, que a tragédia brasileira é desigualdade, racismo, violência e a presença do invasor eterno, que repercute nessa elite e nesse modo de nós sobrevivermos, que essa normalidade brasileira, ela é absurda. A forma como os bancos nos tratam, ela é absurda e está de boa. É essa distribuição de lucros, né, na Petrobras, que vai se repetir agora, ela é absurda. Tá? Mas isso, digamos assim, é a cara do Brasil. Porque, no fundo, o Brasil continua sendo um navio tumbeiro para essas pessoas. Um navio negreiro. Eu disse aqui no começo da nossa conversa, nunca houve nesse período, né, da modernidade ali um lucro maior do que esse trânsito de corpos. Porque não é só trazer corpos, entendeu? E a exploração. Era toda essa mecânica de movimentação no Atlântico, né? Isso coloca uma prepotência, né, nas lentes da elite que nunca mais se desfaz em relação à América Latina, América e ao Brasil. Então, eu não tenho dúvida de que a Faria Lima, né, os controladores das Americanas, da Ambev, a elite brasileira, os donos do agrobusiness, né, que é um número de, pequeno de pessoas que está lucrando com isso, não é o pequeno agricultor, né, que odeia o pessoal da cidade, porque você anda pelo campo, quando eu vou lá para a nossa terra, lá para a terra da Morgana, que é o interior, que é o noroeste gaúcho, você passa pelas pequenas propriedades rurais, meio-dia, 11 da manhã, que seja, e você vê lá, casalzinho, de 70 anos ou mais, no meio da plantação, trabalhando, de enxada. Então, essas pessoas olham para a cidade e dizem, ah, né, vem um cara chamando estudante, acadêmico, pensador de vagabundo, isso cola nessas pessoas. Porque essas pessoas, elas dão a alma delas, né, para movimentar o trabalho delas. Então, essa é uma questão que deve ser percebida, e eu imagino que essa elite, né, em que estão os donos do agronegócio, que quem sabe do Brasil são os donos do agronegócio, os donos do capital financeiro e o entregador da iFood aqui, né? É a pessoa que está na ponta da miséria. Então, essas percepções, elas devem ser, digamos assim, contemporizadas, né, nesse momento tão crítico. E o Brasil segue sendo, para essas pessoas, né, esse navio tumbeiro. Né? E o neoliberalismo, ele projeta uma coisa ainda pior. Ele diz, olha, eu quero navio tumbeiro, mas eu quero navio tumbeiro com menos água para os corpos que estão sendo transportados, para as pessoas que estão sendo transportadas. Eu odeio esse termo corpos negros, né? Que é uma coisa que o poeta e filósofo paulista aqui, Marcelo Ariel, sempre coloca, né? Livrem-se desse termo corpos negros, né? Porque não, são mentes, são sonhos, são inteligências. Então, nesse sentido, só para fechar, me parece que esses ministérios têm essa potencialidade, como também o da ciência e tecnologia, né, com a Luciana Santos, do PCdoB, da saúde, com a Anísia, me parece importantíssimo, igualdade racial, Aniele Franco, né, porque aqui vem a elite, né, que pode fazer essa transformação. Os povos indígenas, com a Sônia Guajajara, do PSOL, mulheres, Cida Gonçalves, do PT, direitos humanos, Silvio Almeida, né, lembrando, Flávio Dino é presidenciável, Sônia Guajajara é presidenciável, Silvio Almeida é presidenciável, na cultura tem Margarete Menezes, meio ambiente tem Marina Silva, né, que também é presidenciável, e no trabalho tem o Luiz Marinho. Então, me parece, minha cara Leonora e meu caro Rodolfo, que essa é a elite desse governo. E o resto tem que perceber que essa elite e escutar essa elite. Porque o PT, o lado progressista, eu não gosto desse termo progressista porque ele toca em progresso, né? E o progresso, sob o ponto de vista, né, do invasor eterno, é destruição, né? Traz a racionalidade, traz a inteligência, sabe? Traz o futuro, que é o que pode nos movimentar de uma forma sem destruir tudo, né? Ou seja, a inteligência, ela é negra, ela é indígena, ela é de quilombo, é de aldeia, né? Ela não é da revolução industrial e ela não é dos bancos, né? Olha o estrago que essa lógica financeira causou no mundo, em todos os cantos do mundo. Desculpa por ter falado demais.
Paulo, ainda pensando no governo Bolsonaro e no que o governo Lula recebe, o governo Bolsonaro, com todas as, enfim, o destrambelhamento, a violência, a barbárie encarnadas no presidente, ele tinha uma lógica de ação, uma lógica de destruição do país, de destruição da economia, de servir aos interesses externos, de servir à elite financeira. Toda essa é uma política. Isso, aliado a isso, sustentando a isso, dando base de massa a isso, houve uma política e um processo de conquista de massas para uma irracionalidade, né? Para uma realidade paralela, para um projeto aí de, enfim, exatamente conquista da psique e da visão de mundo dessas pessoas. Eu te pergunto o papel da cultura, do povo da cultura, dos escritores, dos cantores, dos artistas, do pessoal do teatro, da literatura, para enfrentar isso, tentar quebrar isso. É possível quebrar? É a cultura, é pela cultura que se faz isso? É preciso juntar a cultura e a ação econômica, ação social? Mas, principalmente, aí, você, como escritor, como artista, pensando também na ação dos seus pares, papel nesse projeto, nessa luta que é desencadeada, capitaneada pelo governo Lula. Se é que ela é,
é uma avaliação a ser feita. Essa pergunta é uma pergunta de R$1 milhão, né? Com certeza, com certeza. E sempre foi, sempre será. O fascismo, meu caro Rodolfo, ele tem pavor da arte, pavor da poesia, pavor do teatro. Né? Claro, quando ele é usado como propaganda, né? Como ferramenta de propaganda, ele é aceito, mas fora dessa possibilidade, não. Né? E vocês sabem que eu menciono Margarete Menezes no Marrom e Amarelo. Né? Eu acompanho Margarete Menezes há muito tempo. Menciono outros artistas, mas menciono ela também. Eu acho que o peso sobre os ombros de Margarete Menezes é um peso enorme. E nós devemos, de alguma forma, sem esperar retribuição, né, nos engajarmos, devemos nos engajar para o sucesso de Margarete Menezes. Porque a cultura, ela é irrefreável, mas ela precisa ser bem tratada. E eu não tenho dúvida que os parâmetros éticos no Brasil, em crise aguda, desde a Carta para o Futuro de Michel Temer, né, que abriu as portas do inferno, mas é consequência dessa inércia brasileira, né, os parâmetros éticos não estão nas institucionalidades. Talvez nunca tenham estado, mas para ficar dentro do direito, como vocês sabem, eu fui durante muitos anos professor de direito econômico e direito constitucional, direito financeiro. Né? Por sinal, a minha pesquisa inicial como professor era a erradicação da pobreza pela racionalidade da gestão fiscal, do orçamento público. Né? Uma coisa que o nosso ex-ministro da Economia nem sabia o que era. Né? Ele não sabia o que era plano plurianual. Esse era o nosso ministro da Economia. Eu imagino que, nessa perspectiva, a institucionalidade ela está num caos, está num trânsito que é um trânsito meio perdido. Assim. A leitura do Brasil ela é muito forte, bem realizada hoje na literatura dos últimos 20 anos. No movimento do rap, até do funk, no teatro. E acho que essas leituras são potencialidades, porque fazem parte, digamos assim, né, de uma resistência brasileira. Né? Elas não devem ser desprezadas pelo campo democrático que luta pela democracia, né? Pelo campo político que luta pela democracia. Vocês sabem, porque eu já contei aqui, eu sou formado em direito, fui presidente de DCE, fui liderança estudantil, pelo PT. Fui assessor do Olívio Dutra em Porto Alegre. Em algum momento eu pensei, não, eu acho que é na academia que está a solução. Porque uma vida é um sopro, não acredito em vida após a morte, e pensava, vou destinar, né, as minhas energias para o pensamento. E no espaço acadêmico, sobretudo no direito, eu via o quanto ainda havia, apesar de esforço singular de algumas pessoas, individual, né, um atraso muito grande na percepção da tragédia brasileira. E aí eu acabei me afastando do meio acadêmico e fui para a literatura. E aos 40 anos, então, eu largo o meu escritório, largo a vida de professor de Direito Tributário da PUC, Direito Tributário e Econômico, e vou para o Rio de Janeiro tentar ver, né, o que seria da minha vida como escritor. E aí eu compreendi, sabe, a importância desses registros, dessa linguagem. Porque a linguagem do direito, sim, principalmente um direito da morte, da desgraça, do fim, do apocalipse, como é o direito brasileiro? Porque o direito brasileiro é o direito do fantasma invasor eterno, né? Ele tem uma linguagem capenga, precária, infantil, obtusa, idiota. Não, tira o idiota, né? Porque eu não quero relacionar nesse plano, né? Ou é uma linguagem insuficiente, que a psicologia supera em longe, que a história supera em longe, que a sociologia supera em longe. Mas essa linguagem, quando você olha, né, para as incertezas da arte, né, você encontra um contraste muito poderoso, né, porque eu tenho estudado, desde que eu fui para uma série de palestras, né, nos Estados Unidos, em Boston, em Providence, enfim... em outros lugares, enfim, né? Eu voltei com essa coisa do direito e literatura, e eu vejo quanto o direito pode, principalmente no sul global, o direito pode melhorar, sabe, se conectar com a literatura. Então, esse livro que eu estou escrevendo, né, já estou falando sobre ele já há tanto tempo, ele deveria ter sido lançado em setembro do ano passado, mas eu sou uma tartaruga e atrasei. O Direito ao Antifascismo Brasileiro para Mentes em Desassossego. Esse livro, ele pega esses referenciais éticos e as linguagens da arte, da literatura, da psicologia, etc., para, digamos assim, dentro de uma pretensão de debate do direito, uma crítica ao direito, tentar melhorar e construir esse direito brasileiro, porque esse direito, ele é uma das principais fontes amigas, né, do bloqueio ao projeto de construção de uma democracia nesse país, né? Os endossos do Supremo Tribunal Federal às pretensões de uma elite, né, perversa brasileira em termos econômicos são, né, explícitos, né? E o judiciário funciona para proteger essa gente. Olha o passeio que vai ser para o Paulo Lema, para o Sucupira, esse e o outro lá, né? Porque esse poder, ele domina tudo, né? Então, eu imagino que é uma questão de linguagem, tudo é linguagem, sabe? E a linguagem da política, ela tem que ser melhorada. Ela tem que ser atualizada. A gente não pode continuar sendo, né, o capitão do barco que está indo, né, para o precipício, que fica dizendo, não, está tudo bem, né? Ou com aquela pose, né, empolada, né, da esquerda mundial, da intelectualidade de esquerda, né? Não, eu vou permitir, eu vou chamar os grupos sociais, eu vou autorizar, eu vou olhar para vocês. Não, amigo, essa conversa não funciona mais. A gente está em mundo de TikTok. Você não pode ficar um tempo perdendo certas conversas, certa linguagem, quando uma linguagem direta da mentira se espalha de uma maneira tão perversa, né? Começa a questão, né, da remuneração. Essas mentiras que são espalhadas absurdas em relação já nesses 10, 20 dias de governo, quanta mentira já foi montada, né? Meus tios, meus parentes me escrevem, Paulo, é verdade que o Haddad vai nos ferrar, não sei o quê, é verdade que o Lula, sabe? É uma coisa incrível, então tem uma coisa errada aí. O Lula não chegou ao poder por esforço exclusivo da elite burocrática política que o cerca. foi a sociedade brasileira, foi o engajamento de pessoas da comunicação, uma comunicação que essa esquerda não entende, né, mas está no momento de aprender a entender, né, e se renovar, precisa incorporar isso, porque a gente está lá atrás. Né? O tempo que se está demorando para esclarecer a questão, por exemplo, do cartão corporativo, é um absurdo. Né? Então, quem acaba jogando panos úmidos em cima dessa questão e resolvendo é a própria imprensa hegemônica, né, da elite, que é obrigada a passar certas informações. Aí você diz, não, mas realmente, o Bolsonaro ele mentiu, né, ele não passou a informação correta. Então, é uma disputa muito mais acirrada para a qual eu me questiono se é minha geração, Eleonora e Rodolfo, vocês que são pessoas da minha geração e têm nesse projeto de vocês, né, uma contribuição imensa, imensa para o campo democrático. Esse canal é imenso e ele vai ser mais imenso daqui nos próximos 5 anos. Entende? Vocês serão uma, porque o mundo vai mudar e vocês serão uma referência no futuro. Vocês entendem isso, como essas coisas mudaram? Então, essa capilaridade, essa pulverização tem que ser percebida. Porque esse debate é um debate que se descentralizou de uma maneira muito agressiva. Então, eu sou otimista, por certo, sou ingênuo ao achar que a literatura pode alguma coisa, né? Eu, evidentemente, como escritor, não tenho engajamento algum, né? Meus livros, e veja só que o meu livro de maior repercussão mundial ainda é O Habitante Irreal, que tem uma mulher indígena como protagonista, né? Eu não cometi a loucura de fazer um romance em primeira pessoa, porque eu não poderia falar com uma mulher indígena, né? Mas ela é cercada por outros personagens, né, não indígenas, que fazem dela... Esse é meu livro mais premiado, mais estudado, enfim. Né? Aqui, de alguma forma, como no outro livro, está o compromisso de contar uma boa história, sabe? Essa coisa do engajamento, da linguagem, está da maneira como as histórias são contadas. E, nesse sentido, se você pegar o livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, é um livro que explica o Brasil. Né? Como São Bernardo, do Graciliano Ramos, também explicava o Brasil. Esses livros têm uma potencialidade de explicar um Brasil que historiador nenhum consegue, né? Que é uma coisa incrível. Né? Tem que colocar essas questões na roda, porque tem uma leitura mais germânica, mas aqui no Brasil é compartilhado pela pensadora carioca, a Flora Susequinde, tem um ápice, né, de felicidade que vem da existência de algumas obras literárias. E isso é uma coisa que está acontecendo nos últimos anos, de maneira que nesse caos, nessa horizontalidade caótica das redes sociais, né, dos perfis, das mentiras, a literatura é um instrumento que ele potencializa explicações e estabilidades afetivas.
Isso.
Como, por exemplo, fez Um Torto Arado, como fez O Avesso da Pele, do Jefferson Antenório, que eu tive a felicidade, né, de indicar para a editora fazer a apresentação, né, e o meu Marrom e Amarelo, né, essa repercussão internacional do Marrom e Amarelo, que acabou se ficando mais famoso fora do Brasil do que no Brasil, né, o Marrom e Amarelo, ele traz uma explicação. Claro que eu só quis contar uma boa história, né, de um irmão retinto e de um irmão de pele clara, passável por branco, né, como é o caso da minha família, que é uma família negra, mestiça, né, de classe média alta, né? Quer dizer, não é de classe média alta, mas é uma classe média bem estruturada financeiramente. Então, era só contar uma boa história, mas a riqueza das leituras feitas, Eleonora e Rodolfo, é que dão essa potência para uma obra literária. E hoje nós temos uma literatura brasileira muito poderosa.
Uma literatura que permite ao leitor, ao brasileiro, se conectar, se reconectar, criar novas conexões. Estou falando conexões, 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 porque é isso mesmo, são múltiplas as ligações que a literatura permite que você reinvente na sua relação com as outras pessoas, com o Brasil. O Marrom e Amarelo me ajudou, por exemplo, a relembrar, a reviver a minha Porto Alegre, e como isso era importante para mim, ou é importante para a sociedade. E também um outro aspecto. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa geolocalização, essa geoconexão da literatura, de um lado, e de outra. E outro aspecto também que está no marrom e amarelo, e que está em muitos livros de filosofia, desde lá do... Meu Deus! Esqueci o nome.
Não importa. Eu nunca lembro também, quando eu tenho que citar o nome, eu sou muito ruim.
Que fala dos direitos civis, da rebeldia civil. Meu Deus, bom, que ele trata muito da caminhada. Então,
Martin Luther King, não.
Não.
O Du Bois?
Não tem a ver.
Bois, né? Eles adoram falar aqui no Brasil, né? Bois.
Enfim, mas que trata da. Como acontece no Marrom e Amarelo, o caminhar, o quanto o caminhar é também, além da ação, do exercício, é uma ação política de conexão. Geolocalização, geoconexão e o caminhar na literatura, o caminhar na vida.
Brilhante. O meu livro, meu caro, no fundo, é uma história sobre o meu bairro, Partenon, uhum. Né? Um bairro de pessoas proletárias, de trabalhadores, né? Na sua maioria, pessoas negras, e um bairro de periferia de Porto Alegre. E aí você vê toda essa repercussão que o livro ganha, porque, de certa forma, ele tem como cenário, embora a questão central seja a relação familiar, né, a identidade ali, ele é um livro da raiva, né? Uhum. Nesse sentido, como foi o Habitante Irreal, o Marrom e Amarelo ele é meio profético, assim, né? Porque ele trabalha a questão do engajamento, do ativismo, né, que já era trabalhado no Habitante Irreal. Nunca esqueçamos que um dos protagonistas do Habitante é um militante do PT, né, que se afasta do partido porque ele se desespera com a impossibilidade de uma geração conseguir dar conta, né, de 500 anos de opressão. Né, e ele vai para um caminho do niilismo, enfim, né, ele se envolve com essa indígena, a Maína, né? Mas, enfim, você vê que o Marrom e Amarelo, ele fala de uma coisa que é muito tabu aqui no Brasil, embora boa parte do movimento negro não goste da palavra, ela é uma palavra que funciona, né? Porque ela trata da hierarquização cromática, né? Desse colorismo brasileiro. E o racismo no Brasil, ele é um tabu, de certa forma, né? Porque as pessoas não admitem ser chamadas de racistas, quando, na verdade, todos somos. Né? Porque todos estamos afetados, né, na nossa racionalidade por essa patologia coletiva. Né? Mas as pessoas de pele clara, com certeza, né, tenham origem negra ou não. Em algum momento, elas têm um comportamento e uma lógica racista. Né? Porque só a pessoa retinta, sobretudo as mulheres negras retintas e o futuro do Brasil está nas mãos das mulheres, com certeza. Saúde, minha cara, Lenora.
Obrigada.
São Paulo é tão poluído, né? Quando eu vou lá para o sul, que eu vou para o campo, assim, ou para a praia, eu vejo, caramba, como faz a experiência não estar em São Paulo. E aí você vê que o futuro está na linguagem, nas inteligências das mulheres. Sobretudo das mulheres negras, retintas, e sobretudo das mulheres indígenas. Porque elas percebem do lugar onde elas estão, de pressionamento, de opressão, elas percebem a dimensão trágica do país. Né? Não é de graça que no espaço acadêmico você vê aí o quanto as mulheres negras, né, fizeram a virada de mesa, né, de percepção do Brasil. Elas explicaram o que é o Brasil de fato. Né? Esse Brasil de fato que só vai ser completamente explicado quando as vozes e inteligências indígenas estiverem ocupado o centro de condução acadêmica, porque essa faculdade, essa academia que está hoje ainda no Brasil, ainda é a academia, a universidade do invasor eterno, do fantasma do invasor eterno, Né? Ela não é boa para o Brasil ainda, embora, né, grandes passos tenham vindo de grandes pensadores, né, brancos, né, citando aqui, que eu idolatro, assim, são pessoas importantes e que estão nessa caminhada para serem superados, superados. Eu não posso ficar eternamente dizendo que Florestan deu a visão definitiva do Brasil. Não, ele é o meio da caminhada. Florestan é genial, genial, mas Florestan, a leitura dele é insuficiente. Ela abre novas leituras, que estão sendo feitas hoje por pessoas negras, indígenas, mulheres, enfim, né? E a gente vai se surpreendendo, porque nós que estamos engajados na construção de uma democracia no Brasil, né, eu discordo com toda a minha energia de toda pessoa que fala em resgate da democracia do Brasil. Essa pessoa é uma pessoa equivocada. Companheiras e companheiros, vamos fazer um ajuste de linguagem aí. Nunca houve democracia no Brasil. Por isso que o bolsonarismo é uma capa perfeita para essa onda, entende? Porque ele é o clown, ele é o, né, ele é o cara que vai dar uma aquecida nesse balançar de canoa, né, como diz o Dudu lá da UFRJ, que é um gênio, né? O canal lá, o Diário do Fim do Mundo, para mim, é um dos maiores faróis do momento, né, de explicação do país, junto com o canal de vocês e outros tantos aí, você vê que o bolsonarismo ele simplesmente dá uma resumida, um atrativo, e ele diz, ó, vem para cá que eu vou te acolher. Aqui você pode falar mal de preto, você pode falar mal de mulher, você pode reclamar do governo porque você perdeu, né, o seu lugar melhorzinho no navio negreiro, independente da sua cor. Né? Então, aquela coisa, né, da riqueza relativa, né, eu tô ferrado, mas enquanto tiver gente mais ferrada que eu, vou engolindo. Agora, como é que essa história de do meu filho não conseguiu entrar na faculdade porque tem esse negócio de cotas aí para pobre, esse negócio de cota para indígena, esse negócio de cota para preto? Eu me lembro direitinho lá no Rio de Janeiro de ir numa agência do Correio, né? No pré 2013 ali, ou já no 2013, eu não me lembro direito, mas com certeza no pré 2015, né? Que é quando é o ápice da começa da crise, que vai redundar em 2016. Uma senhora sai do Correios indignada, ela dizendo: é um absurdo, o Correio sucateado, como de fato estava, serviço Correio precarizado, um monte assim, né, por várias questões. E ela dizendo assim: e os ricos ganhando como nunca ganharam, e os meus netos não conseguindo entrar na faculdade, porque agora estão falando isso. Aí falou umas coisas absurdas, meio sem sentido, e eu fiquei pensando: olha só. Essa indignação, se um projeto meio maluco diz, olha, minha senhora, eu vou lhe acolher, né, e eu vou ser o canal para essa sua indignação, o seu ódio, e você vai encontrar outras pessoas assim, isso é muito perigoso. Então, as mentes brilhantes que estão passando aqui essa semana, elas têm essa vocalização uníssona. Elas dizem, vamos resolver a desigualdade. Porque a solução que eu tento trabalhar no direito ao antifascismo brasileiro, que deve sair, sei lá, esse ano, pela Companhia das Letras, é um pouco isso, gente. Vamos resolver a desigualdade. Porque onde você gera rancor, frustração, ódio, né, o protofascismo, né, o nazifascismo, né, aí no Sul, a gente sabe no Sul como é essa coisa. Pô, eu morei em Santa Catarina. É absurdo, lá escancarado. Essa coisa do nazismo em Santa Catarina é escancarado, no oeste catarinense ali, né? Então, você vê que isso tem repercussões permanentes. Eu acho que a intentona do ódio fracassou, mas eu acho que esse movimento dentro das forças armadas não está abandonado, pelo contrário, eu vou dizer, a Força Armada vê o projeto de esquerda como uma grande ameaça, porque eles precisam, né, desse lugar de tutores do país. Né? E como aconteceu em 85, eles saíram desmoralizados em 85. As pessoas esquecem, vem o tempo, né? Vem os fracassos, porque todas as gerações falham, todos os projetos falham, é inevitável. A democracia espera-se, né, que a tensão democrática, né, coloque pelo menos a proteção das instituições mínimas, né, democráticas. E aí você vê que se estabelece essa nova versão de que os militares seriam a salvação do país, da moralidade, né? Toda essa instrumentalidade que foi proporcionada pelos governos petistas, para os militares, eles passaram a se achar os grandes administradores da economia, da solução gerencial financeira, né? Coisa que eles provaram mais uma vez na história que eles não conseguem fazer. Eles não conseguem nem proteger o país de um ataque externo. Se atacar,
demonstrar isso que você fala ficou evidente na GLO, no Rio de Janeiro, né, um fracasso retumbante, não mudou nada, não, cresceu.
Na Amazônia, né?
Na Amazônia, e mais ainda, quando foi chamado um militar da ativo, general, para cuidar da saúde, e o que fez foi a mortandade em Manaus. Eu queria voltar um pouquinho aqui.
Querido, só nesse ponto, rapidinho. Três pontos que você levanta que são fundamentais, que eu não posso deixar passar. Tá? Amazônia, a General Mourão, né, que fala muitas línguas, conhece geografia, matemática, acha que a Terra, né, concorda que a Terra é redonda. Esse sujeito, que é senador do Rio Grande do Sul, né, fez uma gestão trágica, né? Comprovando a sua inabilidade completa como gestor, né? Esse senhor que fala os maiores absurdos, ele quer ser o Bolsonaro 2, ele tá fazendo de tudo para ser, né? Ele provou isso, essa sua perspectiva, né? O da saúde nem se comenta, né? Esse senhor deveria estar sendo processado para um dia parar na cadeia, na prisão. Né? E o outro caso, que eu não posso, que é a questão mais grave para mim, é do Rio de Janeiro. Né? O Braga Neto, ele agiu com propósitos ali, gente. Tinha propósitos ali, né? Parte desse projeto. Ali não é exatamente incompetência, como é dos dois outros casos. Né? Competência funcional, né? Eu não conheço eles para saber se são pessoas incompetentes ou não, mas objetivamente o que Mourão e o Pazuello fizeram, né, funcionalmente, de uma competência rara. E aí você vê que o caso do Braga Neto, nós teríamos que abrir uma outra conversa, viu, meus caros, porque ali é parte de um projeto mais complicado que vai resultar, sim, nos acampamentos, né, vai resultar na intentona do ódio do dia 8.
Legal. E daí eu volto aqui para o nosso caminhar lá, para caminhar. Está aqui, ó. Deixa eu ver. Caminhar, uma coisa. O cara a quem eu me referia era o Henri Davi Thoreau. O filósofo lá da resistência.
Desobediência, né?
Desobediência civil, né? E trabalha com a conquista da natureza selvagem, falando muito da caminhada, né? De como o caminhar como uma forma de filosofar, de pensar, de conquistar como diz aí, a natureza selvagem, como os nossos personagens do Marrom e Amarelo conquistam a cidade, dominam a cidade, caminhando pela cidade. Mas eu queria só para pelo menos haver isso dá os problemas de memória, mas a gente acaba chegando.
É verdade, estou sentindo. As minhas são enormes.
A gente tem uma história. Mas eu queria ir caminhando aqui para a nossa conclusão aqui. Eu queria lembrar uma entrevista que fizemos há algum tempo com o cineasta John Weiner, que estava lançando o seu primeiro filme de ficção. E a Eleonora perguntou a ele, depois falamos do filme, o que ele queria fazer, que projetos ele queria, o que ele imaginava filmar. E ele falou o seguinte: eu queria filmar o carnaval depois da vitória do Lula. Esperando ali do carnaval, dessa espera, uma explosão de afetos, de cultura, de criatividade, de alegria, de emoção. Eu te pergunto, o que que, será que já podemos pensar no que pode vir a ser a literatura num governo Lula, a literatura num Brasil que começa com a Intentona do Ódio, mas começa principalmente, talvez a gente não pode deixar de dar um peso muito importante, começa com aquela subida na rampa da representação do Brasil.
Meu caro, a Intentona do Ódio, as imagens da Intentona do Ódio, elas vão desaparecer. Eu tenho certeza disso. Mas aquela subida da rampa, com o passar dos anos, das décadas, ela só vai ganhar potência. Não tem a menor dúvida disso. E eu imagino que a literatura, ela pode ser trabalhada nessa prospecção que vocês me propõem, né? Essa oportunidade de prospecção, que é sempre arriscada, a partir da sua dimensão mais essencial, que é da leitura, apoio à leitura, divulgação das obras brasileiras no país, apoio à construção de uma melhor educação, né? O Santana, eu sou muito amigo da irmã dele, ele tem desafio porque essas informações não estão circulando ainda, né, gente? Mas nós sabemos, o MEC, o Ministério da Educação, foi completamente destruído e saqueado. E eu espero que essas pessoas sejam processadas, né, democraticamente e acabem na cadeia. Porque o MEC foi não só destruído, né, como projeto, mas ele foi materialmente destruído, saqueado, né? Então, não é só a destruição dos três prédios na Intentona do Ódio. É, sim, né, essa desestruturação do Ministério do Meio Ambiente, etc., né, da cultura. E, então, eu imagino que a literatura brasileira ela já foi muito afetada pela pandemia. Porque não esqueçamos que o impacto da pandemia no Brasil foi maior do que em outros lugares. E nós tivemos aqui um negacionismo que houve em outros lugares, mas aqui chegou uma potência do absurdo. Então, eu acho que essas leituras, né? Não que a literatura tenha, eu quero enfatizar isso, não que a literatura tenha algum compromisso, sabe, de fazer essa leitura, né? Escrever romances com esse cenário, mas eu imagino que isso vai impactar, sim, as fabulações do futuro, e imagino também que a Intentona do Ódio e todo esse processo vai renovar uma representação, uma transfiguração da covardia histórica de certos setores das Forças Armadas, as Forças Armadas que são um corpo essencial para qualquer Estado democrático, isso fique muito claro. Agora, como tá esses caras ganhando como estão ganhando, né, 300 mil por mês, aposentadoria não sei o quê, né, com 50 anos, quando um operário está construindo prédio aqui em São Paulo, que não para de construir prédio, né, com essa arquitetura brutalista horrível que está voltando a São Paulo, né, só vai poder se aposentar com 60 e poucos anos, tantos anos, né, um operário ali. Então você vê a tragédia dessa dimensão que não vai escapar da poesia, já não está escapando. Você vai pegar a poesia mais potente do Brasil hoje, que é a poesia feita pelas mulheres e pelas pessoas trans, né, como a Isabel Iório, carioca que mora aqui no Rio de Janeiro, ali na Barra Funda. Ela tem poemas que já mostram essa tragédia, né? Então isso não vai escapar da arte, e a arte vai continuar sendo esse parâmetro ético que vai mostrar, né, o quanto os militares se corromperam na sua função, por exemplo, né, e vão mostrar também o quanto ninguém humilhou tanto as Forças Armadas quanto Jair Bolsonaro. Tenho certeza que as inteligências que ocupam esse organismo, né, essa realidade, vão perceber o quanto, né, eu falo dos militares, né, os militares inteligentes, né, eles vão perceber o quanto Jair Bolsonaro foi nocivo para a sua trajetória. Ninguém humilhou tanto o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, quanto Jair Bolsonaro. E essa coisa também que para mim é crucial hoje, né, só para fechar, assim, que é uma coisa que, digamos assim, é muito pouco repercutido na literatura, mas você vê obras, né, da geração da década de 70 ali muito enfrentando isso, quando, como as obras de o Inácio de Loyola Brandão, do Ivan Ângelo, enfim, né, o próprio Milton Raton, o João Gilberto Noll, enfim, outras autoras também, você vê que essa presença dos Estados Unidos no Brasil, que volta a ser escancarada, né, também é algo que, em algum momento, vai retornar, né, para os debates culturais, porque qual é a situação hoje no Brasil, né, esse confronto Estados Unidos-China? Os Estados Unidos, ele volta a montar no Brasil, ele está montado no Brasil de novo. E eu fico imaginando que Lula, né, que já entrou para a história como um dos brasileiros mais importantes desse país, ele tem um peso em seus ombros enorme, porque escapar das pretensões dos Estados Unidos para o Brasil não vai ser pouca coisa. Não esqueçam que o Brasil foi o protagonista de uma das rupturas geopolíticas mais importantes do último ano, dos últimos anos, e que vai repercutir, que é parte de toda essa crise entre Estados Unidos e China, que é a elaboração, a criação dos BRICS, né? E agora se fala em BRICS Plus, né? Que é Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, enfim, outros países. Então, os Estados Unidos morrem de medo, né, dessa potencialidade racional, né, dessa potencialidade carismática e dessa potencialidade intuitiva e sortuda, né, que faz parte dessa subjetividade Lula. Né? Então, é isso. Eu acho que para entender o Brasil como vários espaços de think tanks, né, no mundo inteiro, voltam seus olhos para a literatura de ficção científica, para a literatura distópica, para manejar suas prospecções, eu imagino que os políticos devam prestar mais atenção na literatura brasileira, na arte brasileira, principalmente a literatura que não ampara o pensamento deles, que traz conforto para as certezas deles. Porque literatura não é para trazer conforto, não. Calorzinho no coração, dizer, eu estou certo na minha posição de paladina, né, dos pobres, dos oprimidos, eu que sou a liderança progressista. Não, amiguinha, não, amiguinho. Não, não, não. A gente tem que olhar os diálogos, as dialéticas, né, que nos abalam, porque essa oportunidade que a nossa geração está tendo, ela é uma oportunidade única. Quando eu fui convidado como autor, convidado da Flip de 2013, eu falei uma coisa que as pessoas realmente ficaram bem chateadas, assim. Eu falei que isso está no YouTube, eu disse, a minha geração fracassou. Acho que eu comentei isso quando eu falei com vocês aqui da última vez, né? E é isso, né, gente? Todas as gerações fracassam, de certa forma, né? Mas você tem que
sucesso também, né?
Né? Você tem que, pelo menos, sair, né, da ilusão ou do romantismo de que você e sua turma, né, são os faróis iluminados, né, que vai lá para a periferia, dá aula para a periferia de como se portar, de revolução. Não, eu vou te explicar. Não, agora eu vou te explicar aqui. Escuta aí que eu vou te explicar. Não, não. Não é falando assim. E nesse sentido, só para fechar aquele meu quadro geral de análise, né, porque eu não consigo sair da política, assim, né, eu acho que nós temos também prestar atenção no planejamento, né? Porque nós temos a Simone Tebet ali, que é uma presidenciável, na Casa Civil, que o Rui Costa, que é um presidenciável, e no Fernando Haddad, né, que é um presidenciável também. Vê quantos presidenciáveis nós temos, né? e inclusive a própria postura, né? Porque o Flávio Dino é um cara muito inteligente, e eu torço para que ele seja, esteja à altura do cargo, mas eu não tenho dúvida da inteligência dele. Mas você vê que o Flávio Dino, ele é até agora, na minha opinião, o que melhor está se comunicando. Claro que ele foi emparedado, mas ele já estava se comunicando muito bem antes da posse. E aí você vê que ali está um estadista, não está só um ministro ali, né? O Flávio Dino já se comporta como um líder de Estado, né? E isso é para o bem e para o mal, né? Porque eu acho que isso talvez, né, coloque sobre ele uma pressão muito grande, né? O fato dele saber que é um homem potencialmente candidato ao futuro presidente do Brasil, essa condição. Mas só para fechar aqui, eu imagino que nós temos, claro, nós temos esse ministério problemático que é o do turismo, não vou falar nele, mas nós temos um outro que é essencial nessa questão hoje, tanto quanto da justiça, que é o Ministério, que é a Secretaria de Comunicação Social, tá? Com Paulo Pimenta, que militou na mesma época que eu era militante estudantil, também era, né? Eu espero sinceramente que o meu conterrâneo, Paulo Pimenta, esteja à altura, né, do desafio que está jogado em seus ombros, porque essa questão da comunicação já está provado, né? É a questão central, né? Onde o fascismo sempre surfou, na época do rádio, né? E o rádio hoje se mantém, só que o rádio hoje virou podcast, né? Que é isso que vocês fazem, de certa forma, né? Tá no rádio, mas já teve em outros espaços, na TV, no cinema, e você vê o quanto o fascismo soube lidar, né, com essa manipulação. Então, os ônus que estão sobre as nossas costas são enormes. Eu sou otimista, sobretudo ao ponto de cometer a ingenuidade de afirmar aqui de que a literatura brasileira contemporânea tem uma potência enorme e que as institucionalidades devem dialogar mais e melhor com essa produção. Porque, como eu disse, os think tanks dos homens donos do mundo, de BlackRock, etc., né, esses think tanks, eles levam muito em consideração a literatura distópica, inclusive o teatro distópico, inclusive as histórias em quadrinhos distópicas, né, porque eles sabem que os ganhos deles passam, inclusive, por assumir de que o mundo vai acabar amanhã, né? E que só algumas pessoas vão poder continuar nesse mundo que vai acabar. E eles já jogam nessa perspectiva, né, para os seus investidores. Então, não é brinquedo, mas eu tenho bastante esperança, né, nesse projeto, e como me engajei no período eleitoral, como cidadão, né, com toda a liberdade de quem não tem qualquer pretensão de participar dessa institucionalidade, faça essa leitura, que certamente deve estar equivocada em muitos pontos.
Você ligar essa literatura com essa ideologia neoliberal,
Eles super prestam atenção, Eleonora. Eles estão ligadíssimos nas projeções, né, nos prognósticos, no lado profético da literatura, né? Porque o pessoal chama muito o Habitante Irreal de livro profético, né? Porque eu falei ali, a esquerda vai resvalar, né? Eu pensava assim, como Paulo Scott? Não. Mas a minha personagem, né, a minha história, escolheu essa leitura. Tanto que as pessoas me diziam, algumas pessoas de esquerda, pô, Scott, tu com um passado de esquerda, de liderança estudantil de esquerda que você teve, como é que você pode começar um livro dessa forma? Eu falei, bom, gente, isso é ficção. Ficção é ficção, né?
Legal. Paulo, a gente queria agradecer muito aqui a sua participação aqui no Tameia, nessa série de entrevistas que a gente faz. Não só para marcar aqui os 5 anos do Tameia nas ruas e nas redes, mas principalmente para tentar ajudar a quem estiver ouvindo a fazer construir esse painel do que é o Brasil de hoje, os nossos desafios, as nossas tarefas, enfim. E é isso que a gente vem fazendo ao longo dessa semana. Desejamos
vida longa e cheia de sucesso aí para o Marrom e Amarelo, que está aí singrando pelo mundo, né? E queremos também agradecer a participação do público aqui nessa entrevista, acompanhando, debatendo aqui no chat ao vivo, enfim. Lembrar a todos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. Basta buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. A inscrição, os likes, também são uma forma de levar a palavra dos entrevistados, essas reflexões, para mais longe, para mais gente. Então, estão todos convidados aí a participar e fazer isso. Visitar também o site Tutameia, cujo endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes do tchauzinho, do boa tarde, a gente devolve a palavra para o Paulo, para que dessa vez, sem perguntas, faça a sua mensagem, a sua fala para o povo que está aqui com a gente e que seguirá com a gente pela internet afora. Muito obrigado, a palavra é sua.
Eu penso, meu caro, que nós devemos manter esse rumo, né, tão bem desenvolvido, esse esforço, na verdade, né, tão bem projetado nos governos Lula e Dilma, que é de expansão da leitura no nosso país, né? Agora, da questão da educação, devemos ser muito melhores. Nós não podemos esquecer que a educação, como é o caso do direito, a educação no Brasil é uma das principais ferramentas de impedimento da democracia real, sabe? Da superação da desigualdade. Não são poucos os relatos, né, de pessoas que hoje são grandes estrelas, hoje, né, na cultura brasileira, no pensamento brasileiro, pessoas retintas, falando o quanto elas foram oprimidas por seus professores, por alguns dos seus professores, né? Pelo projeto de escola que coloca o negro numa posição e o indígena numa posição subalternizada, que, sabe, isso precisa ser violentamente alterado, assim, né? Brutalmente alterado rapidamente nessa gestão do Camilo. A nossa educação brasileira precisa ser melhor do que ela foi até agora. Então, eu imagino que a leitura é a grande magia, ela nos desloca, nos tira do lugar, nos tira das certezas, nos coloca no corpo de outra pessoa. A brutalidade da linguagem fascista, ela é uma linguagem que ela não aceita a literatura, a arte, justamente isso, porque a literatura, ela te coloca no lugar do outro, o outro que o fascismo quer matar, né? Quer eliminar. Veja como as nossas polícias se comportam, gente. Polícia militar no Brasil é fascismo total, o fascismo brasileiro que vem da estrutura escravista. Né? Você só precisa botar um presidente que está tudo certo, dizendo que está tudo certo matar. E dando excludente, né, de crime, como o Sérgio Moro quis fazer, dizendo por impulso emocional. Aí é a destruição total, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade e desejar vida longa a Tutameia.
Legal, muito Paulo. Bom. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Tchau, boa tchau, tarde. Tchau. Tchau, pessoal.
Tchau.
Até, bom fim de semana. Ah, amanhã tem Tuta Show. Neste sábado, às 18 horas, acompanhe aí. A gente está falando de arte, vai ter apresentação de poetas, artistas, dança, num evento artístico-cultural aqui online, em todos os canais Tutameia, às 18 horas deste sábado. Abraço, bom fim de semana.
Tchau, tchau. Obrigada.